continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Bárbara Mendes, compositora, cantora, letrista e a convidada de hoje. Bárbara, você foi daí para os Estados Unidos, você falou que o Djavan te incentivou. Você Sim. foi para os Estados Unidos com a cara e a coragem. Como é que foi?
Fui. Eu estava terminando a faculdade de Direito. E meu último ano já na faculdade foi desesperador, porque eu já estava começando a fazer um showzinho aqui, um showzinho ali, aquilo. Eu já não cabia mais dentro daquele negócio que eu estava vivendo. E falei, cara, eu preciso estudar música. Quero estudar música, quero estudar canto. E a minha irmã, eu estava dando uma caminhada com ela na praia, lá no Rio. Ela falou, vai, agora você terminou a faculdade, vai. Eu estava há 4 anos estagiando no escritório e falei, eu vou pedir para sair. E eles queriam me contratar como advogada júnior. Eu falei, não quero mais isso. Ela falou, Bárbara, mas não vai estudar aqui no Brasil. Vai para o lugar onde as coisas acontecem. Vai para os Estados Unidos. Vai para Nova York. Eu tive um tio que morou muitos anos em Nova York. Eu falei, meu menino, naquele momento, parecia que eu já estava lá. Uma coisa incrível. Eu cheguei em casa e falei, pai, olha o seguinte, eu quero estudar música, é o que eu sei fazer. Eu sabia que tinha uma reservinha ali, que papai podia dar um help nos meus primeiros meses. Falei, eu queria contar com você, com isso eu tinha 23 anos. Ele falou, então tá, vê quais os cursos que tem. Eu mandei, application, né, para um monte de escolas, mas eu não queria fazer uma faculdade de 4 anos. Eu queria fazer uns cursos, três meses, o que eles chamam lá de continuing education.
Mais ou menos o curso de extensão aqui no Brasil.
Isso, exatamente. E aí eu fui fazer audição para uma escola lá em Nova York. Aí passei na audição, fiquei feliz da minha vida. E eu conheci uma pessoa lá. Eu falei, eu vou, tá maluco, eu vou mesmo. Menina, na hora que eu desembarquei, eu fui para passar 9 meses. Na hora que eu desembarquei, eu falei, vai ter Cristo que me tire daqui. Eu sabia que tinha um negócio que me abraçou naquele lugar. E tudo aconteceu para mim lá muito rapidamente. Muito, assim, em 1 mês eu já conhecia muita gente, em 2 meses eu já estava trabalhando com música, no 3º mês eu conheci o Emir Deodato, e foi indo. No meu 6º mês eu não tinha nem uma demo, eu fui para o maior festival de jazz do Japão, com Herbie Hancock, Wayne Shorter, imagina.
Você foi com o Brazuca?
Eu entrei
solo,
no Brazuca,
você foi solo?
Fui eu solo.
Ah, olha.
Eu não tinha nem demo naquela
época.
Bacana,
muito bom, hein?
Foi muito bom.
Bem, vamos à próxima música, a terceira de hoje, que vai ser...
Eu vou escolher uma música que eu acho que é um pouco oportuna, até o título da música para o momento atual, que se chama-se Brasil Invertido. Quem nasce no Brasil é invertido, tudo aqui acontece na ordem contrária.
Comprimido. Quem nasce na rua é bandido. Quem nasce no gueto é marginal. Quem nasce no alto é sustenido. Quem nasce no metrô é underground. Quem nasce no Brasil é invertido. Suja quem se lava. Quem tem a fala doce é diabetes. Quem tem a R15, convidado. Quem gosta de escoteiro é canivete. Quem gosta de turista é corcovado. Quem nasce no Brasil é invertido.
Você está ouvindo a Escala Brasileira. Bárbara Mendes é a convidada de hoje. Bárbara, você falou em Elmir Deodato, essa figura importante aí da música brasileira que reside muito. Há muito tempo fora, né?
Acho que mais de 40 anos.
40 anos, né?
É, muito tempo.
E fala um pouquinho sobre ele, como é que é a relação? Ele é teu padrinho musical, é isso?
Olha, foi uma coisa muito doida. Eu estava cantando num lugar que se chama Café Uá, que é um lugar onde despontou Janis Joplin e Jimi Hendrix, que é um lugar bem underground, assim, lá em Nova York. E a gente tinha essa banda, formou essa banda chamada Brazuca, só de músicos brasileiros, uma banda imensa, de quase 15. E a gente tocava do repertório de A a Z, assim. Eram quatro cantores. Eu cantava mais a parte de MPB, outro disso, diz aquilo. E um dia aparece, eu te juro por Deus que eu não sabia quem era o Elmir Deodato. Aí aparece, você viu quem tá aí? Você viu quem tá aí? O Elmir Deodato, eu... completa ignorância. E aí, quando terminou o show, eu era muito nova, 23, 24 anos, e um deslumbre de estar em Nova York, né? E aí ele veio falar comigo e falou, menina, ele falou assim, menina, você é muito boa, menina. Eu queria te ensinar umas coisas, umas músicas. Você gosta, você canta só MPB? Eu falei, não, canto MPB, canto bossa, canto, sei lá, eu canto música. Eu não conseguia me considerar ainda cantora. Eu falava, eu canto. Falei, não, eu tô estudando, e aí pintou essa oportunidade de fazer esses shows aqui, eu tô fazendo. E ele começou a ir muito lá em casa, tinha um Fender Rhodes lá em casa, e ele me mandava repertório, ouvi isso, ouvi aquilo. Um dia ele me chamou pra gravar a trilha do filme Bossa Nova, que era de direção do Bruno Barreto. E nesse meio tempo, o meu pai começou a ficar pé da vida que eu não voltava pro Brasil, não volto. Só que eu já tava ganhando dinheiro com música, já tava bem instalada. E aí um dia eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, faz o seguinte, tá entrando, daqui a duas semanas entra no cinema já entra um filme. Eu queria que você fosse com a mamãe ver esse filme, eu queria que você ouvisse a voz de quem tá cantando. Pra você parar de me encher o saco e mandar eu voltar pro Brasil logo.
E o Elmir pai foi... e mãe não, só muda o endereço. Né?
É. Mas o Elmir foi um cara muito importante, primeiro porque ele me abriu muitas portas, um trabalho muito importante que eu fiz lá com um DJ muito conhecido também, que foi uma outra vertente onde eu pude mostrar a minha brasilidade no lance da dance music, viajei o mundo todo, passei quase 3 anos viajando, gravei muita coisa.
Você participou de alguns projetos que a gente podia citar aqui, projetos desses de compilação e tal, que você...
Ai, muita coisa. Nessa coisa de dance music, eu comecei a trabalhar com François Kevorkian, que é um DJ, é o precursor da coisa dos remixes, trabalhou com Madonna, com U2, com Gloria Estefan, esse pessoal todo.
Não é parente do Dr. Kevorkian?
Não. Também uma outra pergunta. Eu comecei a compor com ele, e a gente ia fazer assim, as grandes clubes, as grandes boates mundiais. Eu nunca tinha vivido aquilo na minha vida. Gente. Primeiro, eu não entendi como é que as pessoas podiam ficar numa boate trancada até 5, 6, 7, 8, 9 da manhã, dançando milhões de DJs. Não, a gente viajava
Nova
assim.
York é o lugar das boates, né? Da casa noturna.
Mas olha, a gente não ficou só restrito. A gente fez Estados Unidos quase todo, fizemos Europa quase todo, fizemos Ásia, fizemos... Impressionante. E aí, depois disso, quando eu voltei pro Brasil, eu entrei no circuito da coisa do Bossa Lounge, que tem um selo grande chamado Albatroz, que é do Menescal e do Raimundo Bittencourt. E comecei a gravar, tenho mais de 35 ou 40 faixas gravadas com eles, que virou também um must, assim, muito tocado no iTunes, muita visualização em tudo que é lugar. Eu dou uma passeada, te falei que eu sou bem eclética, dou uma passeada por tudo que é lugar onde tem música boa.
Pra que ficar restrito a rótulos, né?
É verdade.
Bacana. Então, o que a gente vai ouvir agora?
Vamos ouvir uma versão que eu fiz muito bonita de uma música do Chico Buarque, que é Tatuagem.
Quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. bailarina que logo se alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço repousa frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. Nas tuas costas, que te retalhem postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada a frio, a ferro e fogo, em carne viva. Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes.
O Escala Brasileira de hoje está chegando ao fim. Bárbara, a música brasileira hoje existe um conceito chamado de economia criativa, né?
Uhum.
Economia criativa que os países ditos desenvolvidos já sabem disso há séculos.
Uhum.
Né? Como é que você vê? O que que falta para o Brasil ganhar dinheiro com a nossa música? O que que falta?
Eu acho que é tão difícil você segregar esse assunto de todo o resto que está acontecendo no país. Porque, na verdade, é uma comunhão de coisas. Não existe um país onde há problemas sociais, políticos, na educação, e há um movimento cultural acontecendo, pungente e tudo mais. Eu acho que o que falta é organização. O que falta é estrutura, o que falta... Porque eu não acredito, eu como artista não acredito que haja falta de inspiração, que haja falta de bons artistas, que haja falta de gente para ouvir. Só que se você não entrega aos ouvidos, se você não dá oportunidades, se você não tem projetos que façam com que o artista possa chegar... E não falo só o artista da música, não.
Sim, a arte em geral.
Que a arte possa chegar às pessoas... Como é que elas vão fazer a relação de troca?
Não vai ver. Como é que eu vou optar por algo que eu não conheço?
Exatamente.
Né? Ao contrário, tem medo.
Exatamente.
Então, pessoal, você para se despedir do público da Rádio Senado, estamos em 10 capitais, né? Além de Brasília, mais 9. E também numa série de outras emissoras que reproduzem o programa.
Que coisa boa. Olha, eu queria convidar vocês, para quem nunca ouviu meu trabalho... a dar uma olhada no YouTube, vocês vão achar muita coisa. Meu site está em reconstrução, ele está fora do ar agora, daqui a pouco ele vai estar aí para todo mundo poder acessar. Mas tem meu Facebook, procura Bárbara Mendes, tem meu Instagram. Eu acho que a gente dividir música, espalhar música entre as pessoas que amam é uma coisa muito importante. Porque eu acho que é uma linguagem muito universal. O fato de eu ter passado tantos anos fora do Brasil e ter conseguido agregar tanta gente que gosta de música ao que eu faço... Sempre fincando a música brasileira e a boa música, me fez aprender isso. A música é efetivamente uma linguagem que agrega, uma linguagem universal. Então que a gente continue ouvindo bastante música e dando valor à arte e ao artista no geral. E a quem gosta de música também. Porque sem eles a gente não vive.
Quando o papo estava esquentando, né, Bárbara?
Agora eu tenho que ficar conversando eu e você aqui.
Vamos ficar aqui.
Com os microfones desligados.
Deixa todo mundo curioso. Obrigado, Bárbara Mendes, por tudo que você faz e vai fazer pela música brasileira. Em nome dos ouvintes, obrigado.
Obrigada a você, meu amor. Obrigada a todos.
Arpões, sereias e serpentes que te rabiscam o corpo todo, mas não sente.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
O corpo todo, mas não sente.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.